Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa.
Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga em 750 kHz. A doutrina espírita vem nos esclarecer sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem mostrar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus nos dias atuais, mostrando a importância da ética e da moral em nossas vidas. Vem também nos ensinar a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para colocarmos em prática os ensinamentos e exemplo do nosso divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis.
Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos e religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. E as casas que nos apoiam são Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Anne. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que vão conversar conosco sobre a vida, né? Falar sobre a vida. O tema principal que nós vamos abordar é o aborto. Por isso que nós estamos colocando, valorizando a vida. A Paula Pérez e o Flávio. Flávio de Oliveira, é, exatamente. Bem conhecido, Flávio lá do Divino Mestre, né? Todos conhecem ele. E do irmão Jacó também. E que sempre faz as palestras aí muito interessantes sobre aborto, né? E colocando esse tema, valorizando a vida. Palestras nas casas espíritas e também a campanha que é feita anualmente, né? Por essa época, que pega a assinatura das pessoas aí na cidade. Então nós vamos conversar muito sobre isso aqui. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Se preferir, entre também no nosso Facebook, no nosso WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês mais informações agora, participando, falando sobre a vida, falando sobre sua opinião, quanto às discussões que existem, né? Se quem é contra, quem é a favor do aborto, que é esse tema que nós vamos abordar aqui hoje, um tema muito sério, um tema que a doutrina espírita batalha sempre a favor da vida e que nós devemos estar sempre divulgando. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da rádio, Super Rádio Piratininga, 750 AM. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo na rádio online a nossa reprise durante a semana. Lembrando que a gente vai reprisar esse programa de hoje toda nas terças, nas quintas e no sábado às 8 horas da manhã na rádio online. É só baixar o nosso aplicativo aí no Android, Vivência Espírita, e ouvir a nossa rádio online. Hoje vamos iniciar também com a prece de abertura. A gente ainda não definiu a pergunta, então a gente vai comentar mais para frente, mas só lembrando que vocês podem ligar, tá? Antes de passar a prece, vocês podem ligar nesse telefone que o Jorge falou, que eu vou repetir aqui para vocês, que é o 12-3941-9750 ou 12-3942-9750, e mandar pergunta, interagir com a gente aqui. Pode mandar também pergunta no WhatsApp, nosso grupo do Vivência Espírita. Quem quiser participar, que não está ainda dentro do grupo, é só mandar uma mensagem para o 12-981-11-0474. Vou repetir, é 12-981-11-0474. E pede que a gente adicione vocês aqui no grupo do Vivência Espírita. Lembrando também que a gente está online no Periscope. Então, quem quiser adicionar a gente no Periscope, no Twitter, é @VEspírita. Tá? Então, é só adicionar a gente, já está online. Temos quatro pessoas ali no Periscope. Bom dia para vocês. E vamos iniciar agora com a prece de abertura, Jorge, com o Edson Figueiredo do Jeff.
Que a paz do Mestre Jesus abençoe aos nossos corações, fortalecendo a todos nós, que em cada lar, nesse momento, possam sentir a alegria, sentir a esperança de estarmos reunidos em mente, buscando a Jesus, Senhor de todas as horas, Mestre de todos os mestres, que estará sempre nos fortalecendo e que venhamos a compreender que hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de buscar o ensinamento evangélico. Não importam as religiões, importante sim é que o homem busque se renovar, buscando através das virtudes se transformar numa pessoa melhor do que é hoje. Pois o mundo só irá melhorar se nós, cada um de nós, ou melhor, melhorarmos. Pois é necessário buscarmos pela paz, mas mais do que nunca, trabalharmos pela conquista da paz. O homem necessita que seus atos sejam brandos para reconstruir uma nova sociedade, a partir de si mesmo, a partir de seu próprio lar, a partir, enfim, de uma família onde possa estar deixando prevalecer a cada instante, a cada dia, os valores morais tão necessários, a harmonia e um bom relacionamento entre as pessoas. Quero deixar nesse instante que Jesus possa, a cada instante, estar compartilhando conosco, através da nossa vontade, irmanarmos os nossos corações para a paz, para o trabalho em comum. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Tema do dia.
O tema do dia de hoje é em defesa da vida. E a pergunta que estamos fazendo: todos têm o direito de nascer? Que o Rodrigo irá reforçar essa pergunta. E nós estamos aqui com o Flávio de Oliveira e a Paula Pérez, que é do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, para falarmos sobre esse importante tema, em defesa da vida e praticamente contra o aborto, né? Tudo bem? Paula, vamos primeiro deixar para as mulheres, né Flávio? Tudo bem, Paula? Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Vivência Espírita. E vamos lá.
Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia aos ouvintes em especial. Nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã tratando de um tema oportuno e de tamanha importância. Então, que nós possamos direcionar aqui a nossa conversa, muito fraterna, de modo a esclarecer aqueles que nos ouvem nesta manhã.
E vamos agora para o nosso companheiro de doutrina, Flávio de Oliveira, também lá do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, que é um batalhador aí da campanha contra o aborto. Bom dia, Flávio.
Bom dia, Rui. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. A gente agradece muito a oportunidade de estar aqui com vocês para poder voltar a falar da vida. A gente pega um tema mais em específico, que é a questão do aborto, mas a gente tem que lembrar que a defesa da vida engloba outras atividades e outras necessidades. Se a gente pensar que a nossa vida é um bem precioso demais e existem muitas situações onde a gente precisa, já nascidos, já como estamos adultos, buscar formas de preservar a nossa vida através da nossa transformação e melhoria. Mas hoje vamos falar muito da questão do aborto. Daqui a pouco a gente diferencia um pouquinho o aborto provocado do aborto natural, que também é importante a gente saber do que a gente vai falar hoje, bem certinho.
E mostrar como a nossa doutrina espírita vê o aborto, né? Que é muito importante. Mas, ao casal, e o que, que significa em defesa da vida?
Defender a vida é defendê-la desde que há a concepção, desde que nós estamos ainda como um pequeno zigoto na barriga da nossa mãe, a oportunidade que todos devem ter de poder nascer para conseguir, nessa encarnação que se começa nesse momento, fazer todo o trabalho que ele precisa para continuar a sua evolução. Então, defender a vida para a gente é defender a vida desde a concepção, desde o momento que a criança começa a se desenvolver na barriga da mãe.
E a gente vê que nós temos aí, no Brasil atual, nós temos muitas pessoas que é favorável ao aborto, né? E a gente sempre faz aquela pergunta, ele é favorável ao aborto, e se ele tivesse sido abortado, né?
O pessoal brinca que todo mundo que é a favor do aborto já nasceu, né? Acho que é por
já
isso.
Nasceu, por isso que ele não está... Já pensou se ele tivesse sido abortado e estivesse lá no mundo espiritual querendo nascer...
Exatamente.
E sentisse... Porque a nossa doutrina mostra muito bem isso, né, Flávio? Mostra justamente a dificuldade daqueles que foram abortados no mundo espiritual. Mostra a dificuldade das mães que abortaram. Porque tem algumas que é um aborto natural.
Sim.
Mas tem outra que... não quer nem saber, né?
Tem um caso interessante do livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, do Irmão X, que ele conta uma história que uma mãe chega para ele no mundo espiritual, desesperada, pedindo que ele escrevesse à Terra para falar do caso dela. E ela conta, muito rapidamente, eu vou contar uns pedacinhos da história, ela conta que ela havia preparado a encarnação dela junto com um companheiro querido, e o objetivo dela era trazer a vida, né, trazer a vida na Terra, espíritos que junto a eles haviam se corrompido, como todos nós erramos em nossas existências. Mas quando ela chegou na Terra e teve o primeiro filho, a frase que ela coloca é muito, muito impactante, né? O primeiro eu não pude evitar. E toda a maternidade para ela foi um sofrimento muito grande. E ela preferiu se enveredar pelo lado das festas, das bebidas, e começou a esquecer dos compromissos. E com isso, todos os espíritos que estavam previstos para vir com ela, ela acabou abortando. Ela cometeu, né, naquela encarnação, agora não lembro o número correto, acho que eram 6 abortos naquela encarnação. Até que o corpo dela não aguentou mais, ela desencarnou. O marido também não aguentou todo o sofrimento, também em função dos espíritos que estavam ali na família dela, prejudicando a família, porque eles se revoltaram, como a maioria dos espíritos se revoltam quando há um aborto provocado. E as consequências disso são processos obsessivos que começam a se formar ou a perpetuar-se, e a gente às vezes não sabe o nível de consequência que a gente tem. E é por isso que as mães normalmente... tem consequências psicológicas também muito graves e sofrem muito após a questão do aborto.
A gente vê... eu tive uma experiência há muito tempo atrás. Eu fui solicitado para que eu pudesse conversar com 3 pessoas lá no Paulo de Tarso. Eu saí de casa, fui no Paulo de Tarso, e ali tinha uma senhora que estava grávida, a irmã dela que era médica e o esposo. E ela me perguntou, olha, eu vim aqui justamente para o senhor me aconselhar. Eu falei, mas aconselhar você em quê? Não, eu estou grávida, a criança que está no meu ventre é toda deformada, que a minha irmã é médica, e ela já, através de exame, já viu que essa criança é toda deformada, e ela poderia até abortar. Mas eu não quero. E a irmã, não, mas ela vai sofrer, vai ter uma série de dificuldades, ela poderia abortar, que é legal, porque a criança está toda deformada. Ela falou, não, mas eu não quero, eu quero ter essa criança. Daí ela perguntou para mim, o que o senhor disse para mim? Eu falei, olha, a doutrina espírita nos diz que nós não podemos cortar a vida de ninguém, né? Mas também a doutrina espírita nos ensina que nós devemos respeitar demais o livre-arbítrio das pessoas. E você, é isso que você pensa? Esse é seu livre-arbítrio? Essa é a sua maneira de pensar? É minha. Então, acho que deve ser respeitada. Ela saiu de lá junto, a irmã ficou meio decepcionada porque é médica. Fala, essa criança vai sofrer, essa criança vai ter dificuldade, ela vai sofrer. E passou um tempo. Depois de 2 anos, eu estava num supermercado e vi uma criança correndo, pequenininha correndo. Eu peguei aquela criança e falei, cadê sua mãe? Quando ela vira a carreira de gôndola, lá estava essa senhora. E eu falei, poxa vida, você sumiu, não fiquei sabendo mais. O que, que aconteceu com você? Ele falou, não, realmente, aquela minha criança nasceu, só viveu 16 dias e faleceu. Agora eu tenho certeza que essa daqui é ele mesmo que está aqui comigo. Era um menininho loirinho, bonito, alegre, vivo. Eu falei, poxa vida, quer dizer que você deu à luz aquela criança dele. Realmente estava toda defeituosa, só ficou 16 dias entre nós. Mas para mim foi a grande satisfação de eu ter dado a vida àquela criança. Falei, poxa, que bonito. E tenho certeza que aquela criança é essa que está aqui, que depois eu fiquei grávida de novo. E esse menino... perfeitinho, isso. Alegre, bonito. Eu falei, nossa, que coisa linda. Dizer, aquilo para mim foi uma vitória, né? De sair de lá sabendo que aquela... sair alegre, sabendo que aquela mulher realmente tinha cumprido todas as etapas necessárias para ficar em paz consigo mesmo, né?
E a gente tem que lembrar que a doutrina nos explica que casos como esse, o espírito precisa daquele período, mesmo que ele não vá sobreviver... O próprio perispírito dele precisa desse rearranjo. E esse tempo que ela fica na barriga da mãe é fundamental para que ela consiga ter uma outra encarnação, se é o caso de ser o mesmo espírito, como ela tinha essa certeza, com um corpo perfeito, né? E se a gente for abortar pensando no sofrimento dos nossos filhos, eu acho que a gente nunca ia ter filho, porque todos nós vamos sofrer de certa forma. Tem um amigo nosso que ele tem um caso muito parecido. A irmã dele, ela tinha um caso de anencefalia, a gravidez, e ela deixou a gravidez seguir até o final. O bebê sobreviveu alguns minutos somente, só que depois de alguns dias, alguns meses, não sei, ela recebeu uma comunicação desse espírito agradecendo aquele período que eles estiveram juntos, convivendo, e a oportunidade que ele teve de poder rearranjar o seu corpo e estar junto da família naqueles 9 meses.
Então são casos maravilhosos que a gente conhece, né? Então, se a gente for relatar aqui, nossa, dessa experiência que a gente tem trabalhando em socorro espiritual, como já aconteceu casos que dá para a gente ficar 2 dias aqui contando história aqui no programa, viu, Jorge?
Com certeza, mas é... esse trabalho de divulgação, de esclarecimento, onde a gente leva realmente as informações da doutrina espírita. A doutrina espírita é sempre taxativa, né? O pensamento do espírita, esse pensamento, e a maioria dos espíritas, eu tenho certeza, a esmagadora maioria mesmo, é contra qualquer tipo de aborto, né? E a nossa obrigação é estar trabalhando nisso, é divulgando, porque não existe nada mais importante do que dar oportunidade para a vida, né? Para a vida. E a gente, nós não temos direito, nós temos direito sobre a nossa vida, não sobre a vida do outro, né? Isso aí é uma questão prática. A função da mulher é ter filhos. Então, se ela não pode ter, ela tem que de alguma maneira não ficar grávida. Ela tem de alguma maneira ter métodos anticonceptivos que ela não fique grávida. Mas na realidade, se tiver grávida, tem que ter o filho. E até é interessante a colocação. Que muitas vezes a pessoa fala assim, não, mas ela pode evitar depois, né? Que ficou de uma hora para outra. Mas na realidade, até a pílula do dia seguinte que se fala. De repente a mulher pode tomar a pílula do dia seguinte e ela não está grávida. Ela tá se precavendo. E ela não vai saber nunca que ela está grávida. Mas se ela estivesse grávida, ela está cometendo crime também. É um crime que ela vai descobrir depois que ela fez. Mas ela está também. Então a gente tem que saber que qualquer coisa que a gente faz na vida da gente... tem que ter responsabilidade. A responsabilidade, sim. Ninguém pode tirar o direito de ninguém. Todo mundo tem seu livre-arbítrio. Agora, que é crime, né? Agora, o Flávio, ele faz uma palestra muito interessante aí nas casas espíritas, nessa época da campanha do aborto, né, Flávio?
Sim.
E você aborda muitos assuntos bacanas, falando sobre o aborto, falando sobre o aborto natural, né, que, uhum. que pode acontecer, falando sobre o aborto provocado. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também para
a
gente?
Com certeza. É, a gente precisa diferenciar bem a questão do aborto natural e o provocado. O aborto natural, ele acontece sem que a família deseje tirar aquela criança, não deseje que a criança não nasça. Ele acontece por problemas biológicos, também por problemas espirituais, mas é algo que não é de responsabilidade dos familiares, das pessoas que estão ali. Diferente do aborto provocado, onde há a real intenção da mãe, da família, de fazer aquele ato. E a gente tem que tomar um certo cuidado também, que a gente fala muito da mãe na questão do aborto, mas não necessariamente somente a mãe é culpada na questão desse ato. Muitas vezes eu tenho, às vezes até quase crianças, né, que a influência da família é tão forte que a opinião delas às vezes nem é colocada na mesa para ser discutida. Isso quer dizer que muitas vezes eu tenho o que a gente chama dos cúmplices, que são aquelas pessoas que apoiam, que incentivam, que levam para abortar, e elas têm tanta culpa quanto as mães ou as pessoas que está envolvida no caso. Isso pode ser os pais, pode ser o companheiro que está buscando o aborto, pode ser um amigo. E aí entra a nossa responsabilidade em, conhecendo um caso desse, não nos omitirmos de conversar, de tentar, de esclarecer. Pode ser que uma palavrinha nossa auxilia aquela pessoa a pensar melhor e não fazer o aborto. No caso do Rui, ele lembrou da necessidade que a gente tem, pela doutrina espírita, de preservar a vida. E aquela senhora conseguiu continuar com a gravidez dela. Então, a gente não pode se omitir. Falar, é isso mesmo, né? Faz isso mesmo, ou não ligar. A gente também pode ser responsável por aquilo que está acontecendo.
É, e a gente vê que nós vivemos aqui no mundo atual cheio de controvérsias, né? Que nem, por exemplo, está correndo lá no Congresso a lei antiaborto através do Código Civil, né? É isso? É,
na verdade, eu tenho uma lei que a lei antiaborto é a lei do Estatuto Nascituro. E tem algumas leis através do Código Penal e através de alguns projetos parlamentares, projetos de lei, que estão buscando liberar o aborto até a 12ª semana de gestação. A gente olha imagens, olha vídeos e a gente vê que uma criança de 12 semanas já está praticamente formada. É lógico, se ela sair do útero materno, ela não vai sobreviver, mas ela só precisa continuar o seu desenvolvimento, só precisa continuar a crescer. E você liberar o aborto até a 12ª semana vai piorar muito as condições que a lei brasileira hoje permite. E eu acho que como informação é importante saber também que a lei brasileira permite o aborto em 3 casos. Em caso de estupro, em caso de fetonencefalo, foi uma lei que foi o Supremo Tribunal Federal sancionou há pouco tempo, e em caso de risco para a mãe. E pela doutrina espírita, desses 3 casos de possibilidade que a lei brasileira tem, somente um seria aceitável com relação às leis de Deus, que é o caso de risco de vida para a mãe. E mesmo assim, a gente tem que lembrar quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, através dos Espíritos, obviamente, que a medicina naquela época era muito diferente. E hoje, cada vez mais difícil eu realmente necessitar abortar por causa de risco de vida para a mãe. A gente tem um caso de uma bancária de Brasília, que ela, no momento que ela descobriu que estava grávida, ela descobriu que estava com câncer também. Ela tinha a opção de abortar, ela estaria parada pela lei, se a gente fosse ver, ela estaria parada pela lei de Deus também, porque mais vale eu preservar a vida que já está ativa, que ela poderia ter outro filho, do que a questão do feto. Mas ela resolveu arriscar. Então ela não fez o tratamento para o câncer nos 3 primeiros meses da gravidez, o bebê se fortaleceu, ela começou a se tratar e hoje estão os dois vivos com a família, felizes da vida, todos juntos.
Feliz, nesse caso, ela não pode iniciar o tratamento de quimioterapia por conta até do bebê.
Do,
né?
Bebê, exatamente. Ela esperou o momento certo para começar e os três, os dois, né, e mais o marido, estão juntos hoje, felizes.
Imagina essa decisão, como é difícil tomar uma decisão dessa, né? Porque mesmo se você tendo conhecimento do espírita, né, da doutrina espírita, que também, não vou dizer que condena, mas apresenta para nós quais são as consequências do suicídio, né?
Sim,
Porque você deixar de fazer um tratamento sabendo que tem uma doença, né, a gente entende também que aquilo é uma forma de suicídio também, né, de abreviar a própria vida, né, em função de uma vida terceira. É uma decisão muito difícil, realmente muito difícil. Deixa eu só comentar aqui a pergunta para sorteio. Lembrando a todos que são dois livros espíritas que a gente vai sortear no final do programa. E a pergunta para o sorteio é: na sua opinião, todos têm o direito de nascer? Então, entre aqui no nosso Facebook, a gente já publicou, facebook.com/programavivenciaespirita, ou no nosso WhatsApp. Então é só adicionar aí 12981110474 e responder essa pergunta. Pode ligar aqui para a gente também, no 12-3941-9750 ou 3942-9750, respondendo a pergunta. Na sua opinião, todos têm o direito de nascer? Então entra aí, comente com a gente. Não sei se o Jorge já viu algum comentário aí do pessoal também.
Não, tem um comentário aqui no WhatsApp.
Que a Silmara mandou um bom dia aqui pra gente. Tá ouvindo o programa, o tema é muito bom. E o Antônio Bessa também manda um bom dia, amigos. Lembrando que o Antônio Bessa agora tá ajudando a gente lá com curas e cirurgias espirituais, programa que passa toda sexta-feira. Passa todos os dias, às 8 horas, na Rádio Online. E a sexta-feira é o programa que foi passado naquele mesmo dia. A reprise do mesmo programa.
Uhum.
Passa na Rádio Mundial pelo médium Edson Barbosa.
O programa do Edson Barbosa passa às 3 horas da tarde, todas as quintas-feiras.
Sextas-feiras.
E aí a gente repete às 8 horas da noite. Mas o da sexta-feira, daquela sexta-feira, 8 horas da noite na sexta, ele já está sendo reprisado. Porque o Bessa está trabalhando lá para nós rapidinho e colocando no ar ele às 8 horas da noite na sexta-feira, aquele programa daquele dia. Então, o que o Edson fala que vai acontecer no sábado, lá nas curas e cirurgias espirituais, à noite está dando recado já para a gente.
Está reprisando, só quem perder das 15 horas, só entrar novamente às 8 que já escuta o programa dele. E ele manda: bom dia, amigos, complexo, muito complexo. Sem dúvida, o ciclo da vida é necessário para a nossa evolução, mas cada situação é diferente e não nos cabe julgamento. Que façamos a nossa parte de melhor maneira possível. Só saberão os que viverem a experiência. Nos resta pedir a Deus coragem e discernimento. Cada um colherá o que plantou. E a Neuza Pires manda: bom dia, amigos. Ontem o Flávio esteve na nossa casa. Adorei a palestra, me emocionei em vários momentos. Com certeza todos têm o direito de nascer. Um ótimo domingo a todos. Obrigado, pessoal, pela participação aqui e continuem com a gente aqui no programa.
Vamos para o nosso intervalo comercial? Então nós vamos para o nosso intervalo comercial, colocando a música aqui do Nando Cordel, Amor à Vida.
Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar à luz a beleza que conduz o caminho para nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mate, evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Thank you.
ela não existe esperança. Quem foge do dever provoca dor. No coração do mundo e da criança, o ato mais bonito é dar a luz, a beleza que conduz o caminho pra nossa paz. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Por isso não mais evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu nem você. Eu não gostaria de ser abortado, perder essa chance de amar e viver. Evite esse aborto. Ninguém quer ser morto, nem eu, nem você.
Nós estamos aqui com nossos companheiros de doutrina, Flávio de Oliveira e Paula Pérez, que são trabalhadores lá do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, aqui no centro da cidade, né? E nós estamos falando aqui em defesa da vida.
Rui, vamos. Ontem nós tivemos no Mega Feirão de Santo André, né? Ontem
eu,
o Rodrigo, a Camila, a Dora, tivemos lá ontem, que nós fomos para a tarde de autógrafo lá, né? Eu, no lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, e o Fábio, editor de Dionísio, lá com todos os livros da editora, né? No pavimento principal lá, muito legal.
Mas é muito livro, né?
É, muito livro. São 150 mil livros, né? 150 mil livros.
Muitas
né?
editoras.
São 8 mil títulos de livros, né? Que tem 8 mil. Três pavimentos, que é lá no Amélia Rodrigues, né? Que lá é grande. Lá é onde o Divaldo vai fazer as palestras, né? Então, três pavimentos de feira de livro. E o Flávio, né? Tava muito contente, porque a resposta, né, do investimento que ele fez para colocar lá no primeiro pavimento, a editora estava muito legal, né, muitas pessoas procurando. Ele falou que tinha um livro, um dos nossos livros lá, que já estava esgotado, que era Músicas Espirituais. O Sombras do Alvorecer, que é o mais novo, ele já estava com medo, que ele acha que não ia dar para hoje. Então, estava muito bacana. E o Rodrigo fez uma entrevista lá com o Fábio sobre o que estava acontecendo na feira. O Fábio falou um pouco sobre a feira e está aqui para a gente passar um pedacinho para o pessoal, né? Então, com o Fábio Dionísio, lá da editora Dionísio, do Recanto de Luz e Mancheiro, nosso amigo, autor também do livro Medicina do Além, Curas e Cirurgias Espirituais, e muitos outros livros interessantes do Fábio. Então, ele concedeu essa entrevista para o Rodrigo lá ontem no Mega Feirão de Santo André. Vamos passar aí, André, uma entrevista aqui. Ô Rodrigo, aqui é diferente no WhatsApp, pra passar?
Ela tem que liberar.
É do WhatsApp.
Ela é. Como se fosse a música.
Mas eu tô falando aqui. A gente tá falando no ar, viu, pessoal? Eu e o Rodrigo estamos discutindo aqui como é que a gente bota esse negócio aqui no ar.
A mensagem.
Estamos aqui na 22ª Mega Feirão Livro Espírito Espiritualista e Autoajuda, em Santo André. São mais de 150 mil livros espíritas, espiritualista em geral, mais de 8 mil títulos, com 70% de desconto. Então tem muitos livros bons aqui na creche Amélia Rodrigues. E a gente está aqui com o Fábio Dionísio, da editora Dionísio, para contar um pouco dessa participação aqui na feira. Bom dia, Fábio.
Bom dia. É um prazer estar falando com vocês mais uma vez aí do Vivência Espírita, né? Estamos aqui. Pelo terceiro ano que a editora participa. Esse ano é uma das patrocinadoras. É uma felicidade. A gente realmente fica muito feliz de estar aqui. É considerada a maior feira de livro espírita desse planeta, que se é do Brasil, é do planeta. Mesmo tendo outras feiras que são muito grandes, como o caso de Araras, que tem outras coisas assim, essa é a que apresenta maior número de títulos, maior público. Só para ter uma ideia, normalmente são comercializados 60 mil exemplares num único fim de semana, né? E fizemos lançamentos, inclusive trouxemos os últimos lançamentos do Jorge Reis.
E esse ano você está com vários vários livros da editora que foram lançados estão aqui expondo também na feira aqui.
É, exatamente, o Das Sombras ao Alvorecer, do Jorge, Folhas ao Vento, sobre a Dona Licinha, que é também do Jorge, Santo Agostinho, que é o último livro que inclusive eu escrevi. Fizemos também uma reedição do Campos de Luz, no final de novembro, começo de dezembro. Então nós estamos, na verdade, com 4 livros aqui, fora todos os demais, né? Hoje nós, graças a Deus, contamos com 17 livros, são 17 obras, tudo de autor de primeira linha mesmo, pessoas que são reconhecidas, né? Que já tem vários livros, inclusive, escritos.
E só para vocês terem uma noção, são 3 andares do tamanho de uma quadra de editoras expondo os livros aqui no Mega Feirão.
Inscritos são 100 editoras.
Tá certo, Fábio. Muito obrigado pela participação aqui.
Eu que agradeço mesmo o espaço.
E aqui vocês ouviram a entrevista do Fábio e também do nosso repórter, né? Okay. Rodrigo Costa, tá vendo, Jorge?
Quem estava tremendo demais quando chegou a primeira vez. Foi muito bem.
Agora lá, já, né? É repórter.
Mas a minha vingança está lá no site nosso, Vivência Espírita. É só colocar o primeiro programa do Vivência Espírita para ver o Jorge e o Rui tremendo também, né? No primeiro programa. Muito legal, muito legal. Foi muito bom participar dessa feira. Foi a primeira vez que eu estive lá. Assim, eu me impressionei. Cheguei, você vê aquele. E não são poucos livros, não. Eles levam muitos livros. Muitos livros. Então, assim. Tem que tomar cuidado, né, Jorge? Senão você leva a feira inteira.
A armadilha, sabe o que é? Que você não compra o livro na editora, você não compra o livro nas bancas. Você vai pegando o livro, só paga na hora da saída.
Você só descobre.
São 50 não? caixas. Então, já, na hora que você entra, a primeira coisa que você ganha é uma sacola. Já dá sacola para a pessoa.
Mas tem, né? A maioria dos livros com no mínimo 50% de desconto. Então, assim, tá R$30, tá lá 15.
Esse nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer e O Campo de Luz, que o preço da editora é R$39, lá tá R$19,90. Então, aqui também, quando a gente faz a nossa feira aqui também, é bem, bem, bem em conta também. Né? Então,
E o mais legal é que não tinha censura nenhuma, né? Tinha livros desde o Barcelli, Wanderlei Soares, Zíbia Gaspareto, tinha até Robson Pinheiro tinha lá, mas sem censura nenhuma. Por isso que eles falam, livros espíritas, espiritualistas e autoajuda. Então, até de Reiki e outros também tinham lá, mas a maioria eram livros espíritas.
Então quer dizer que valeu a pena a experiência lá em Santo André, né, Jorge?
O ano passado eu já tinha ido lá, né? O ano passado nós já tínhamos ido e é legal para a editora, né? É legal a gente ver como que acontece essa iniciativa lá do Amália Rodrigues. Interessante, já faz muitos anos que eles estão fazendo isso e cada vez mais eles conseguem realmente levar a obra espírita com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade para as pessoas, e estando os livros num lugar só, marcando a data certa, um final de semana inteiro, né? Ocupando todo o espaço lá e tranquilo para as pessoas andar, estacionamento, tudo bem
vontade.
Preparado.
Não, e a gente observa que Santo André não é muito maior que São José, não, né? Eu acredito que seja até. Santo André é um pouco maior. São Caetano, que é prensado entre as cidades ali do ABC, então é cidade menor. Mas Santo André deve ser um pouca coisa maior, ter mais população do que São José dos Campos, né?
É que essas cidades, eu penso que em nenhum ponto elas têm facilidade para eventos por causa de estarem totalmente na Grande São Paulo, né? Então tá ali tudo. Você não sabe o que é São Paulo, o que é Santo André, o que é Mauá. Você não sabe, ali é uma coisa misturada com a outra. Né?
Santo André, São Bernardo, Caetano,
tudo
Diadema,
junto. Você pega um ônibus ali, é um ônibus circular que vai de São Paulo para São Caetano, para Santo André, é um ônibus circular, não é ônibus normais, né? De urbano que a gente chama, né? É um ônibus circular que você está andando por ali. Agora, nós temos essa desvantagem, então, de você não estar inserido numa grande São Paulo, quando nós estamos no interior. Mas, em compensação, nós temos uma tranquilidade que eles não têm de jeito nenhum, né?
Na segunda, Monte Oliva, nós estamos inseridos a Grande Jacareí.
Isso, o Monte Oliva falou que São José dos Campos faz parte da Grande Jacareí.
Né? Mas vamos continuando, então, Jorge?
E ele falando desse jeito, tá cheio de gente no Brasil aí que tá achando que é verdade. Né? Aí tá chegando aqui, tá procurando Jacareí, não tá achando. Mas peraí, não tô achando Jacareí. Ficamos sabendo aí pelo jornalista Monte Oliva que São José faz parte da Grande Jacareí.
Faz, né, essa aleivosia contra a nossa cidade, né?
Não, mas é, Jacareí é muito... Não, Jacareí não, é nossa também.
Não, né? Não, ele tá brincando, o que vale
é... Tem um monte de livro que fala isso, mas ele fala de brincadeira também, é, né?
Ele daí... fala pra, só pra, vamos dizer, pra provocar, né?
Pra provocar a gente. É. E também não é provocativo de cidade pra cidade, não. Brincadeira dele, muito sadia, muito legal. E a gente gosta muito do...
E um bom dia aos nossos ouvintes de Jacareí, né,
Jorge? Exatamente, que temos muitos ouvintes em Jacareí. A maioria dos nossos ouvintes aqui fora de São José dos Campos são de Jacareí, porque a Rádio Piratininga pega muito bem lá em Jacareí.
Então vamos continuando. Mas, Flávio e Paula, o que nós podemos dizer daquelas mulheres que dizem, não, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero com ele, inclusive abortar. E daí?
É, a gente concorda que ela é dona do corpo dela, né, 100%, ela precisa cuidar do corpo dela, ela precisa tratar bem o corpo dela como todo mundo precisa. A questão é que no momento que ela concebe uma criança, no momento que ela fica grávida, ela passa a ter dois corpos. Eu não estou falando mais de um corpo somente, eu estou falando do corpo dela e o corpo da criança que está em desenvolvimento. E ela precisa, da mesma forma que respeitar o corpo dela, ela precisa respeitar o corpo daquela criança que está crescendo ali dentro dela. De novo, sem questões de julgamento, né, que essa não é a ideia que a gente está aqui. A gente está aqui para esclarecer o que a doutrina fala e o que a gente acredita como defesa da vida. Mas a mulher precisa respeitar também o corpo que está se desenvolvendo dentro dela, que é uma estrutura física, uma estrutura biológica completamente diferente da dela. E precisa até de barreiras para que o corpo dela não ache que é um corpo estranho que está ali com ela. Então não é o corpo da mulher que nós estamos falando do corpo de uma criança e que precisa ser respeitada por ela.
É, a gente vê que... vocês não acham, Paula, você não acha que falta muita responsabilidade, às vezes, para muitas mulheres que hoje... Não só mulher, tem homem também, porque a gente percebe que tem muito garotão que só quer ter relações sexuais, mas na hora de assumir os compromissos, ele larga a mulher grávida, larga a menina com o filho e deixa para ela se virar. Isso também não é uma falta de responsabilidade de muitos garotões aí que se acham, como dizer, o bom da boca aí, e só vive com mulher para lá, para cá, sem nenhuma responsabilidade? Também não está faltando um pouco nas nossas leis ser mais dura com esses pais avulso?
Com certeza, seu Rui, bem lembrado. A responsabilidade, como já dissemos aqui, é daqueles dois que conceberam essa criança. E também a esses rapazes, né, fica aí o nosso recado de que a responsabilidade também, perante as leis divinas, também são deles. Então, se eles influenciarem o aborto e esse aborto vier a termo, estará sobre a responsabilidade deste essa vida, que não pôde prosseguir. Então, eu acho que a gente precisa pensar bem antes disso. Existem métodos contraceptivos. Na verdade, nós precisamos educar a nossa sexualidade. Todos nós temos que buscar conhecimento a respeito disso e termos mais responsabilidade a respeito da sexualidade, sabendo que uma nova vida pode vir a ser gerada e que nós temos responsabilidade sobre ela. E que, segundo as leis divinas, nós teremos que reparar os nossos erros. Como o senhor falou das leis aqui, que precisa ter uma lei, né, que seja mais firme, as leis dos homens, sim, precisa. Porém, as leis divinas, nós sabemos que ficará a responsabilidade daquele que, assim, induzir ao aborto.
É, porque eu conheço uns garotões aí, tem 3, 4 filhos com uma mulher diferente... E não está nem aí. Não paga pensão para ninguém, não ajuda, não tem responsabilidade nenhuma em cima daquelas crianças que ele praticamente ajudou a gerar. Eu ontem, viu, Jorge? Ontem eu fiquei surpreso porque o meu neto me convidou para que eu fosse comer uma pizza na casa dele. Eu falei, nossa, que maravilha. Ele não está casado, mas já está vivendo junto com a namorada. E a alegria, eu falei, e daí, rapaz, e o casamento,
vou, o senhor não queira saber que alegria para mim é estar casado, estou aqui tranquilo, sereno, com o meu amor, né, que é a namorada dele, que, poxa vida, aí eu... E a criança, ela já está grávida de 5 meses, e é um corintiano, viu, Jorge? Ele vai se chamar Felipe.
Nem tudo é perfeito, fazer o quê, né?
E, então você
Felipe
vê que...
Felipe é legal que é o nome dele, né? É o nome do pai, né?
É. Então, para muitos que não querem assumir, esse meu neto assumiu com tanta responsabilidade, só está faltando agora colocar no cartório, fazer o casório. Mas do resto já está casado, está tranquilo, satisfeito da vida. E fomos lá comer uma pizza que muito gostosa e tinha muito mais sabor de ver o carinho que ele está tendo com esse filho que está para nascer, né?
Legal, Rui. Parabéns por ser bisavô, né?
Bisavô.
Legal. Falando sobre a pergunta para sorteio, que na sua opinião todos têm o direito de nascer, aqui no Facebook a Rosa Oliveira diz que sim, foi objetivo. O Forcato, que sempre está com a gente aqui, sempre escuta nosso amigo. Acabei de mandar no e-mail do Jorge um artigo sobre o aborto. Se achar conveniente, leia e comente no programa. Inclusive, a gente pode até pensar em publicar, né, Jorge? E a Rita Miassi, ela responde que sim, porque todos somos iguais perante a Deus. E sem quaisquer distinção, temos o mesmo direito à oportunidade de nascer. E a Cacilda Ribeiro de Souza Cruz, manda bom dia a todos, na minha opinião, todos têm o direito de nascer, mesmo em caso de estupros e alguma deficiência, porque sabemos que em caso de deficiências, as crianças não têm muito tempo de vida. E só comentando aqui no WhatsApp, a gente também teve a participação da Marta Mara, ela manda bom dia a todos. A esperança de renascer é para todos, sim, assim como o brilho do sol é para todos. Deus, em sua infinita misericórdia, abraça a todos sem distinção. Agora, temos um ouvinte também, que é um colunista nosso, Aécio César, e ele envia uma pergunta para a gente. Se o nascimento dos seres não fosse uma lei natural, qual seria a finalidade da existência de Deus?
É para ele responder agora? Agora? Ah, então, pá.
Vocês vão falar que até pergunta difícil. Sempre que a gente começa a tentar entender a essência de Deus, as perguntas ficam complicadas, né? Porque a gente não consegue realmente compreender que é Deus, né? A grandeza que é Deus. Mas, tentando extrapolar um pouquinho da pergunta... Isso, não faz muito sentido o nascimento, a vida, não ser uma lei natural, porque Deus é vida, Deus é criação, nós somos parte dessa criação. E aí a gente tenta extrapolar um pouquinho naqueles casais que, por motivos fúteis, não querem ter filhos, simplesmente não querem ter filhos. De novo, sem julgar ninguém, cada um sabe das suas necessidades, é óbvio, mas a felicidade que a criança traz para dentro de uma casa, para dentro de um lar, é inimaginável para quem não tem essa criança. E você, tendo a oportunidade de trazer outros espíritos ao mundo para poder evoluir, para poder compartilhar, para poder aprender com você e te ensinar muita coisa, é uma oportunidade que as pessoas que puderem devem buscar, devem aceitar com todo o coração, com todo o amor que eles podem ter no coração deles.
Mas, viu, Jorge, só por seu conhecimento, em 1950, 51... houve uma novela
só que. Só para esclarecer, eu não tinha nascido ainda.
mas então existia uma novela que já foi, acho que, reprisada várias vezes, chamava O Direito de Nascer.
Ah, é legal.
E era de um autor cubano chamado Félix Cañé. E a figura quase que principal da novela era a Mamãe Dolores, né? Que era justamente uma negra que ela ficou. É encarregada de levar a filha de um grande empresário lá da cidade para abortar o filho. E o que acontece? Ela não faz isso e a criança nasce. E depois, então, tem aquela história linda que, olha, eu quando era moleque, tinha os meus 9 anos, então a gente ficava lá ouvindo a novela, essa novela O Direito de Nascer, que foi o maior sucesso, né? Foi. Que era justamente o direito de a criança nascer naquela época. Então você vê como os tempos mudam, mas continua o mesmo, né?
É, até que na década de 80, essa novela passou novamente, 80, 90, passou na...
Albertinho Limonta era o nome do personagem, né?
E a primeira vez que eu ouvi foi no rádio também, né?
No rádio?
Foi no rádio, exatamente, né? Eu não ouvi, ouvia falar, né? Porque era muito pequeno.
Não, eu ouvia o rádio da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né?
Isso.
Que era o maior sucesso na época, quando era garoto.
É interessante hoje, com a televisão, a gente olha e dá a impressão, fala, mas como que a gente conseguiria ver uma novela na... E hoje ainda passa essas novelas, né? A gente pega mesmo dos livros, os livros do André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, todos têm novela, tem rádio novela. A TV Mundo Maior, ela passa como novela. Coloca lá na tela algumas imagens legais assim e a pessoa vai narrando, né? E é muito emocionante, é igual o jogo de futebol, né? Existem outros países que não tem jogo de futebol no rádio, porque tem gente que acha que não tem sentido o jogo de futebol no rádio, né? E, pô, mas a coisa mais emocionante que tem é você ver o...
Você não queira saber como eu torci em 1958, né? E ainda fazia pool. As rádios se reuniam para transmitir um jogo lá da Suécia, né?
Uhum.
E olha, era emocionante em 1958. Tanto é que o último jogo do Brasil, a gente não viu o Pelé, não viu esse jogo, esse gol, porque a gente estava já festejando a vitória do Brasil em cima da França, né? Mas vamos lá, vamos continuando.
Deixa eu dar um recadinho aqui, Rui, só do. Hoje nós teremos. Ou da viagem, né? A nossa excursão anual aí para Uberaba, promovido pela Yolanda, né? Ela é responsável pela excursão nas cidades de Uberaba, Araxá, Sacramento e Perópolis. Tem muitas pessoas que procuram a gente. Nossa, que vontade que eu tenho de conhecer Uberaba, a cidade do Chico Xavier, né? Onde Chico Xavier desenvolveu a maioria do seu trabalho. Que vontade que eu tenho, como é que faz? Então nós temos essa oportunidade agora no feriado de Corpus Christi, né? Que será no dia, a excursão sai no dia 25 de maio, na quarta-feira à noite, às 21h30, e o retorno é dia 29 de maio, no domingo, chega aqui à noite também, por volta das 8, 9 horas da noite. Olha as visitas, que legal. Sacramento, a cidade de Sacramento, e lá tem a palestra Evangelho na Chácara, e no Colégio Allan Kardec. Porque na chácara tem aquele evangelho centenário, já são 110, 111 anos
de
evangelho, né? Que ainda tem a irmã da dona Igorina que está lá ainda, que faz ainda o evangelho. Então o evangelho desde a época de Eurípides Barzanufo, todos os dias, 8 horas da manhã. Então a excursão já chega de manhã lá, toma um café em Sacramento e já vai para a chácara lá.
Um café no
participar.
Colégio Allan Kardec, né?
Isso. E depois volta para o Colégio Allan Kardec novamente, né? Para uma palestra lá no colégio. Tem uma visita também ao mausoléu do Eurípides Barzanufo. E depois vai para Uberaba, né? E lá em Uberaba vocês vão conhecer a casa onde viveu Chico Xavier, que hoje é um museu e livraria. Tem a prece também no mausoléu do Chico. O cemitério de Uberaba, não é por ser cemitério não, mas é muito bonito, né? Cemitério inteiro de Uberaba. E o mausoléu do Chico também muito bacana. As pessoas sempre vão lá fazer uma prece. Não é uma coisa triste não, viu, pessoal? Nem fico pensando isso, é muito legal. E também vão participar das psicografias lá no Centro Espírita Aurélio Agostinho, que era o Centro Espírita do Celso de Almeida Afonso, e hoje é o médium Dilson, que faz psicografia lá. Também no Centro Espírita Irmã Valquíria, que é o médium Alaor, que faz psicografia. E no Hospital do Fogo Selvagem, e Evangelho Passe Curativo lá, que tem no Hospital do Fogo Selvagem, que era da dona Aparecida da Conceição Ferreira, né? Que é a dona Cida, que já desencarnou. E ela é responsável pelo Hospital do Fogo Selvagem. Então tem a visita lá e na casa da Antuza também. Tem o passe lá. Antuza também já está desencanada, mas a casa ainda existe. Em Perópolis, que é município de Uberaba, a visita lá no Centro Espírita Eurípides Barzanufo. Conversa um pouco lá com a Emília, que é responsável lá pelo Centro Espírita, que é a filha do médium Langerton, que era o médium de cura, de remédios fitoterápicos, e a Emília continua fazendo. Às vezes dá tempo até de pegar uma receitinha lá com a Emília, dos remédios. E tem lá o Parque dos Dinossauros também, que é a visita lá no Museu Arqueológico, que fica em Perópolis, muito bacana. Muito então legal, a viagem, né? É surpreendente essa viagem, porque vocês vão ver coisas assim maravilhosas. O museu, o Parque dos Dinossauros lá é muito legal, né? Às vezes almoça lá também, não sei se o almoço dessa vez vai ser lá. Só que é comida normal, não é de dinossauro, porque tem gente que tem lá.
Acho que vai tomar uma sopa de dinossauro, né?
É normal.
Nós aqui temos nosso dinossauro também, que é o Rui.
Rui aqui, Rui é dinossauro.
Ninguém vai tomar sopa de Rui.
São José dos Campos. Em Araxá, é a visita às obras assistenciais da Casa do Caminho, Hospital Casa do Caminho, dirigido pelo médium Tadeu, que é o médium de cura também, e participação no Evangelho e no passe de cura lá também na Casa do Caminho. Centro Espírita que cabe 1.500 pessoas lá e vai lotar. Vocês vão ver só que bacana também. Vamos lá para o preço. Então, eu falei para vocês, a saída é dia 25 e a volta é dia 29. Então, nós temos aí três diárias e mais a passagem de ida e volta, mais o café da manhã e mais o almoço ainda lá no o almoço vai ser na Gruta de Palhares, que é outro lugar maravilhoso, e vocês vão almoçar lá no domingo na hora da volta. Tudo isso está incluso.
Eurípides ia lá, né, fazer os trabalhos também de evangelho.
Tudo isso está incluso, o valor é R$695, então passagem de ida e volta, as três diárias do hotel com café da manhã, mais um almoço na Gruta de Palhares, um almoço, né, no domingo. E o ônibus que leva vocês para cima e para baixo sem precisar pagar nada, né? Não tem lá, o ônibus vira táxi, ele que leva em todos esses pontos. Então, R$695 e a Holanda está dividindo ainda isso para vocês. Dá para dividir ainda, conversa com ela que dá para dividir. Anota o telefone aí da Holanda, 3911-4975, 3911-4975. Ou então, o celular 99752-3009. Eu vi que alguém correu aí para pegar uma caneta, não deu tempo de anotar. Então, anota agora de novo. Pegou? Pegou. 99752-3009. Por quê? Esse 99752-3009 é o WhatsApp dela também, que você pode conversar com ela no WhatsApp, né? Então, tá dado o recado. A Holanda ainda tem algumas vagas lá para viajar. Aproveita a oportunidade. É muito legal, vale a pena. Uma viagem revigorante, uma viagem espiritual mesmo, que nós falamos. Vamos para mais um intervalo comercial?
Vamos lá, só comentar que a Pâmela também entrou aqui respondendo a pergunta, se todos têm o direito de nascer. Ela fala, com certeza, todos têm o direito de nascer e se transformar. Vamos lá?
Vamos aqui com o grupo Arte Nascente, a música agora, Dê Uma Chance à Vida.
Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música.
Me eduque, quero evoluir.
Algum problema aqui, acho que a culpa foi minha, mas vamos lá. agora tá ouvindo bem, né? Então tá bom. Então, a ouvinte que ligou pra gente de Jacareí, te agradece muito a participação dela. Ela falou assim: quando eu era jovem, através do medo dos pais, fiz um aborto imposta pelo meu namorado. E hoje sou espírita. Se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, jamais teria feito. Mas ainda tenho remorso desse ato até hoje. Como eu posso reverter essa situação com o abortado, se hoje já tenho uma certa idade e não posso ter mais filhos? Aí deixo aberto aí para vocês a pergunta.
A pergunta é muito oportuna. Nós agradecemos a ouvinte que nos dá oportunidade para o esclarecimento dessa reparação. Então, nós temos, lembrando que é sempre um respeito a todos que por acaso já tenham passado por essa situação. Lembrando a frase de Jesus, né? Que ele dizia, nos esclarecia e nos dizia para que pudéssemos seguir e que não cometêssemos mais aquele erro, né? Com os esclarecimentos amorosos que ele nos deixou. E é sempre tempo de reparação. Desde que nós tenhamos o arrependimento de coração, isso já é o primeiro passo, que é isso que a ouvinte coloca, né? Que houve um arrependimento, hoje ela é espírita, o esclarecimento da doutrina nos liberta realmente, nos traz, nos amplia os horizontes, e é natural que a gente busque a reparação, direcionar o nosso caminho na direção do bem. Então, o que, que a gente pode sugerir? Que nós possamos procurar trabalhos direcionados às crianças, de repente às gestantes, a evangelização, seja qual for a nossa religião, que nós possamos buscar o trabalho de evangelização, catequese que tem dentro das instituições religiosas, buscarmos trabalhar com as crianças, passar os ensinamentos de Jesus a elas, com todo o nosso amor e carinho, como se estivéssemos fazendo aos nossos filhos. Então, isso vai trazer um equilíbrio novamente, esse arrependimento vai sendo trabalhado dentro de nós, enfim, que nós possamos buscar a reparação com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho, buscando reparar isso.
Isso que você falou, Paula, eu acho que é muito propício. E a gente lembrar também no livro Nosso Lar, se eu não me engano, ele fala que quando você trabalha com crianças, você ganha em dobro, principalmente bônus horas.
O trabalho para todas as mães que trabalham em Nosso Lar, às vezes a gente pega o Nosso Lar e não presta atenção em certas coisas, né? Todas as pessoas do Nosso Lar, por exemplo, lá no Nosso Lar não tem creche não, porque lá tem criança, né? Só para saber, tá no plano espiritual, mas tá cheio de criança. Então lá não tem creche. Lá a mãe que trabalha fica na casa de outra mãe que fica em casa. Então, aquelas mães que estão na casa e pegam a criança para tomar conta, o salário dela é em dobro, é bônus horas em dobro. Então, quando você está cuidando da criança, você está ganhando em dobro, seja no plano espiritual, seja aqui. O importante mesmo é a gente saber que, como Pedro, né, o apóstolo Pedro deixa a informação para a gente, uma atitude de amor, ela redime uma multidão de pecados. Então, qualquer coisa na vida que nós fizermos, nós podemos redimir isso aí com amor. Outra coisa, você teve coragem de ligar para cá e falar que você fez um aborto, né? Agora, nós que estamos aqui falando, às vezes ninguém aqui fez aborto, por exemplo, nessa encarnação. E na outra? Será que nós não fizemos? Será que na outra encarnação nós não matamos alguém? Será que na outra encarnação nós não prejudicamos o próximo? Então, ninguém tem direito de julgar ninguém. Nós temos que fazer o quê? Eu não sei o que eu fiz de errado em outras encarnações. Então, o que, que eu tenho que fazer nessa? Fazer o bem. Fazer o bem de todas as maneiras para poder eu ir me redimindo daquilo que eu deixei para trás. Seja nas causas atuais das aflições, que são as coisas que nós provocamos nessa própria encarnação, seja as causas anteriores às aflições, coisas que nós provocamos em outras encarnações. Então, a hora de mudar, a hora de ser melhor, a hora de fazer o bem é agora. Não é nem dia 1º de janeiro, nem o ano que vem, nem a semana que vem, nem o mês que vem, é agora. A partir de agora a gente começa a fazer o bem, que tudo que nós fizemos de errado para trás, a gente consegue ir se redimindo. Tem a frase do Chico Xavier que todos conhecem: não dá para voltar no passado e corrigir o que nós fizemos, mas dá para começar agora e fazer um novo futuro. Então, ô Paulo, por favor, pode falar.
Então, é bem isso que o Jorge também colocou. Lembrando que as leis divinas, elas sempre vão nos convidar à reparação dos erros através do amor em primeiro lugar, não necessariamente pela dor. Então, a gente agradece muito a oportunidade que a ouvinte nos deu com a coragem da pergunta, para que a gente pudesse esclarecer isso, que há inúmeras maneiras de nós repararmos com alegria, com amor, sem estarmos presos ao passado, prestando atenção nas oportunidades que a vida vai oferecer, nos trabalhos com as crianças, com as gestantes, mesmo às vezes dentro da nossa família, com os nossos sobrinhos e com os filhos alheios. Sempre vai ter uma oportunidade dessa reparação. Eu mesmo trabalho com evangelização há muitos anos, não posso ter filhos também, não tive filhos, tive um problema há 10 anos, precisei retirar o útero. Não é nada que eu possa identificar nessa encarnação, porém, entendi o recado de Deus quando colocou na minha vida a evangelização, o trabalho junto às crianças, que traz muita alegria, muita satisfação e que a gente faz com muito amor.
A gente tem que entender que você não é uma mãe biológica, mas pode ser uma mãe para muitas crianças de coração.
É assim,
né?
Que eu me sinto.
É isso que é mais importante.
E vai ganhar o bônus dobrado. Né? Porque quando a gente cuida dos nossos mesmo, não é bônus dobrado, não. É normal o bônus, né? Agora, quando você cuida dos outros, você ganha um bônus dobrado.
E depois tem outra, né, Jorge? Filho é para sempre, viu, Flávia? Agora, esse que você está trabalhando, ele vai embora, mas os filhos são para sempre, né, Jorge?
Vamos lá, nós estamos no nosso momento de Gigavale, né? Mas o Rodrigo tinha esquecido de colocar o momento de Gigavale aqui para mim tocar. Aí eu vou
tocar agora para vocês. Ele está até surpreso dessa.
Então nós vamos colocar agora. O momento também é para o...
A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, não é isso?
Nós vamos colocar agora aqui, então é aborto não realizado. Está no momento espírita número 3.
Aborto não realizado. A gravidez veio na hora indesejada, lembrava-se Laura. Veio na hora errada e ainda trazia riscos de várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um inchaz que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. Mil situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia, não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar do púlpito da solenidade de sua formatura, ante uma extasiada multidão. Agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir, daqui a alguns meses, o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança, num abraço carinhoso, a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso.
Paula e Flávio, comentários sobre essa mensagem.
Como a providência divina é amorosa e bondosa para a gente vê nesse caso que a mãe teve todas as chances de mudar de ideia, né? Tentou de várias formas cometer o aborto, fazer o aborto, até que ela foi auxiliada a continuar com a gravidez. E uma palavra muito importante que eu vejo aí é a oportunidade. Ela ganhou a oportunidade de estar junto com o filho dela, apesar de todos os problemas que ela estava passando e estava tendo naquele momento. E a gente percebe que os problemas se foram, porque ela conseguiu criar o filho dela, para conseguir estudar, fazer faculdade, agradecer à mãe no momento que ele estava como orador, né? E é isso mesmo, a encarnação é uma oportunidade. E a gente precisa lembrar que toda encarnação tem todo um plano, toda uma... um planejamento que a espiritualidade faz junto conosco, quando a gente já tem o discernimento necessário, para que a gente saiba a família que a gente vem, quando que a gente vem, as dificuldades e as felicidades pelas quais a gente vai passar. E quando a gente, por um momento, interrompe essa oportunidade que a espiritualidade nos dá da reencarnação, a gente está desfazendo todo esse planejamento que foi feito para aquela oportunidade. Então a gente precisa sempre lembrar disso. A nossa vida, ela começa no momento da concepção, mas ela já começou a ser planejada desde no meu desencarne anterior, onde na erraticidade eu vou aprendendo, estudando, e quando chega a hora certa, eu planejo o que eu vou fazer na minha próxima encarnação. E a gente não pode simplesmente evitar que essa oportunidade não seja dada, ou seja dada para quem quer que seja.
Vamos encerrando o nosso momento de Gavale.
Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens.
Nós estamos aqui com Flávio de Oliveira e a Paula Pérez, do Centro Espírita Amor e Caridade Jacó, aqui da rua Coronel Monteiro, né?
Isso.
Que é o número?
Ah, eu não lembro de cabeça.
É, Coronel Monteiro, ali perto do cemitério.
Isso, a gente está perto do público-alvo.
É?
A gente está perto do público-alvo, perto do cemitério.
Perto do cemitério. E, então, nós temos várias mensagens que foram passadas para a gente. E, Rodrigo, então, vamos lá.
Ele está ali do lado do futuro, né? a gente tem participação aqui no WhatsApp, da pergunta para sorteio, né? Se todos merecem viver, né? Então, o José Magalhães, que nos ouve lá dos Estados Unidos, né?
Isso.
Que está lá fazendo doutorado e também ajuda a gente todo o programa a tratar o programa e publicar no dia de hoje. Lembrando que é retransmitido esse programa toda quinta-feira. Terça, quinta e sábado, às 8 horas da manhã. Então ele fala: olá, meus amigos do Vivência Espírita. Fico muito feliz por poder acompanhar o programa através do aplicativo do celular. Respondendo à pergunta de hoje, sim, todos têm o direito de nascer. A vida é um bem mais valioso que Deus nos dá. É a bênção que todos nós, filhos de Deus, temos direito. Parabéns pelo programa, um abraço ao Flávio, com quem tive a oportunidade de conviver na época do ESD, no Divino Mestre, e do trabalho na Feira do Livro. Grande abraço, José Magalhães.
Um abraço para José Magalhães, né? Nosso trabalhador do Vivência Espírita. Rui, nós estamos pensando em fazer um encontro de todo esse pessoal do Vivência Espírita no final de ano, né? Sim. Aí a gente tem que dar um jeito do Zé Magalhães vir de lá pra cá, porque ele é que põe o programa, ele que tá tratando o programa Vivência Espírita também lá, você vê? O programa Espírita é internacional de todo jeito, porque daqui a pouco o Zé, ele começa a mexer no programa lá, editar, pra colocar, mandar
de duas volta. Horas atrás, né? Volta no tempo. O programa Espírita volta no tempo, é tratado e depois volta.
Legal. O Ari Rangel, nosso irmão Ari Rangel, um grande abraço pra ele, tá aqui também, lá de Tremembé. Bom dia, irmãos vivencianos. Todos, sem exceção, temos o direito ao retorno. Vejo até mesmo com muita sinceridade algumas pessoas defenderem o direito da mulher ao seu corpo, ao seu próprio corpo. Ocorre, porém, que esta visão é eminentemente materialista. Essas ideias existem por conta da alienação espiritual. Porque se as pessoas soubessem das consequências de quem interrompe uma gestação, dariam o direito inalienável de todos renascerem. Um caloroso abraço e aos nossos parabéns aos queridos irmãos entrevistados. Bom domingo, irmãos vivencianos. Um grande abraço para aí. Você já passou o recado do Edson Barbosa para aí já? Aquele recado lá?
Já.
Já, né?
Já.
O recado é que ele está dormindo no ponto, né? Para ele fazer um livro, né? Do Eurico Formiga, né? E esses avisos a gente não pode deixar. Eu lembro aqui, Rui, não sei se você está lembrado, que estava o médio Rogério Leite aqui falando sobre um tema. Aí daqui a pouco ele estava falando sobre um tema totalmente diferente. Ele virou, ele estava aí no lugar que o Flávio está, né? E eu ali onde o Rui está. Aí ele parou, ele deu uma paradinha no tema, olhou pra minha cara e falou: o padre Rodolfo falou que você tá demorando muito pra fazer o seu livro. E continua no tema aqui falando. Mas por que esse cara tá falando aí? Entendeu? Aí depois eu perguntei pra ele: Rogério, por que você falou aquilo? Ele falou: o que que eu falei? Porque parou no meio e falou. Aí eu falei: puxa, é verdade. Pior que eu tô ensaiando fazer o livro. Isso aí deve estar fazendo ruim. Uns 4 anos mais ou menos, 3 anos.
É.
E hoje nós já estamos no 6º livro já, né? Lançando aí o 6º livro. Então é. É interessante esses recados. E o doutor Stephanie, que passou o recado através do Edson Barbosa para o Ari, falou que o Ari está demorando muito e quando é que ele vai se dedicar meia hora, pelo menos, por dia para fazer um livro com o Euríclides Formiga.
Olha, e vale a pena, porque o Euríclides Formiga eu conheci pessoalmente, veja, já era muito inteligente, era um repórter do Jornal da Folha e merece essas informações da espiritualidade para nós aqui, né?
Rodrigo? E o Antônio Bessa também entrou aqui no WhatsApp, ele respondeu oportuna pergunta do ouvinte, obrigado pelos esclarecimentos e pela colocação do Jorge, abençoado o programa. E a Beatriz de Paula Porto também mandou uma mensagem, ela sempre participa com a gente aqui, já teve entrevistada também. Bom dia, queridos amigos, parabéns pelo tema, todos temos direito de nascer, é oportunidade divina pela evolução do espírito. Compartilhando, minha segunda gestação eram gêmeos e tive aborto espontâneo, mesmo seguindo o tratamento médico. E o aborto aconteceu no dia do meu aniversário. Depois tive mais 2 filhos, eu digo que são os gêmeos que vieram separados, Sou muito agradecida, pois fui presenteada por Deus com 3 lindos e saudados filhos. Abraço, luz e paz.
Um grande abraço para a Bia. Legal, né? Tá movimentado hoje aqui o negócio. Vamos.
Legal. É. Só falar aqui que o Forcato também deixou um recado. Ele falou que tudo na natureza tem um objetivo. E se aconteceu a gravidez, não nos cabe com a nossa pequena compreensão entender os desígnios de Deus. O que sabemos através dos espíritos é que aquele espírito reencarnante, assim como os pais, precisam passar por essa experiência para algum aprendizado. Sério, obrigado, pessoal. Continue participando aqui conosco.
Ó, o Forcato, que o Forcato é um grande amigo nosso, espírita há muitos e muitos anos, esse que acabou do Rodrigo fazer o comentário dele, e ele está colocando aqui para a menina, para nossa irmãzinha que ligou aqui para nós sobre o aborto, né? Que ela falou sobre que já fez um aborto. Ele deixou até aqui o e-mail dele, se ela quiser conversar com ele sobre o assunto, né? O e-mail dele é luizforcato@hotmail.com. luizforcato@hotmail.com. Se você quiser conversar com ele, tem bastante experiência também para falar sobre o assunto também com você, viu, minha irmã? E outras também, olha, outras pessoas também, e inclusive do Flávio e da Ana Paula. Pode falar o seu, Flávio, o seu e-mail, se alguém quiser fazer alguma pergunta, entrar no e-mail para falar com você, sobre você um divulgador aí a favor da vida aí, sempre, todos os anos você está imbuído, você e a Paula e muitas pessoas imbuídos nessa tarefa de coletar assinaturas, de falar sobre o assunto para poder esclarecer mais as pessoas, que o esclarecimento é o mais interessante, né?
Sim, com certeza.
Você quer passar seu e-mail para as pessoas ou o contato que você possa...
Eu vou passar o e-mail e o site que a gente tem da campanha. A gente criou um site sjcsemaborto.com.br e para falar com a gente pode usar o contato@sjcsemaborto.com.br. A gente também tem no Facebook, é só procurar São José dos Campos Sem Aborto, que vai achar a gente lá também, e a gente consegue conversar.
O Rodrigo está colocando tudo ali já no WhatsApp nosso. Maravilha. No nosso site aqui, tudo, e os contatos também, né?
Mas, vamos... Então, ó, Jorge, nós temos que dizer que amanhã, a partir das 19 horas, lá na Câmara Municipal, nós teremos o dia de Allan Kardec. Quer dizer, o dia de Allan Kardec não é no dia 18 de abril, mas é o dia, nós consideramos como dia de Allan Kardec, porque ele praticamente nasceu com a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Então nós vamos ter lá o Carlos Abranche fazendo uma palestra, nós vamos ter o Mário Vinhas, vamos ter o Grupo Castelã se apresentando, vamos ter o Grupo Energia e também o Paulo e a Leia, a partir das 19 horas, e depois no final haverá lá os salgadinhos, eu não sei se é coquetel, mas é um salgadinho com refrigerante, né? E com muito boa vontade das pessoas que estiveram aí através do Movimento Espírita de São José, né? USE e Aliança e Federação Espírita. Esses três movimentos aqui de São José dos Campos estão realizando, então, o Dia de Allan Kardec, que é uma lei de 1997, feita pelo vereador Aloysio Petitti, que dá justamente essa semana, o dia 18 de abril, como Dia de Allan Kardec.
Bacana. Vamos, então amanhã, na Câmara Municipal.
E nós aguardamos lá umas 300 pessoas, viu, Jorge? Mas vamos continuando, então. O Ari Rangel, ele falou sobre materialismo, de muitas pessoas que não têm essa espiritualidade mais aguçada. Não é vamos dizer, muita pretensão das pessoas dizer, não, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. Não é muita hipocrisia e também não é muito egocentrismo de achar isso, Paula? Porque nós estamos comentando e depois as consequências que ocorrem quando as pessoas que fazem o aborto, elas começam a se espiritualizar, começam a entender que ela ali está abrigando não só um corpo, mas está abrigando também um espírito, né?
A doutrina espírita tem esse papel desse esclarecimento, né?
É, muitas vezes, como a ouvinte até colocou, que ela até então não conhecia, e depois se tornou espírita, foi se esclarecendo e entendeu, como o senhor acabou de dizer. Então, de fato, nós temos sim responsabilidade em torno daquela vida que está sendo gerada dentro de nós. Então, nós não temos o direito de interromper aquela gestação, de interromper a vida, seja qual for a circunstância. Nós temos visto aí alguns casos de microcefalia, e que, se a gente souber que está gerando um filho que tem algum problema, muitas vezes nós temos uma visão egoísta, porque nós pensamos em nós. Ah, mas aí eu vou ter que abrir mão de algumas coisas da minha vida para cuidar dessa criança, vou ter que dispensar muito tempo, vai dar muito trabalho. Então, é uma visão egoísta que nós temos. Então, nós não temos esse direito de tirar a vida em qualquer situação, né? Flávio, quer falar?
É que muitas vezes as pessoas falam que, assim, poxa vida, tá bom, eu não quero ter o filho, mas eu também não quero fazer o aborto. Que opção que eu tenho, né, com essa criança? O que eu posso fazer para não fazer o aborto, mas eu não tenho condições, eu não quero ter a criança por algum motivo? É, existe a possibilidade, isso é uma lei e as prefeituras já têm programas para auxiliar nisso, que a mulher pode, desde o momento que ela descobriu que está grávida, durante o pré-natal, ela já pode informar que ela não quer ficar com a criança, que ela vai colocar a criança para doação. E há todo um acompanhamento, inclusive psicológico, dessa mãe, para que ela possa, durante a gravidez, manter a gravidez e, se ela desejar, ao final da gravidez, colocar essa criança para adoção. Muitas vezes, a criança já nasce com uma família indicada para onde que ela vai, para que lar que ela vai. E ela tem a chance de, durante esses 9 meses, pensar se realmente ela quer essa criança. E a gente entrou em contato também com uma associação que tem aqui em São José dos Campos, ela é ligada à Igreja Católica, e é importante a gente lembrar que a defesa da vida não é exclusividade espírita, é um movimento apartidário, supra-religioso, todo mundo que tem interesse em defender a vida é muito bem-vindo. A gente nunca vai fazer nenhuma distinção de religião, de nada, com relação a isso. E o pessoal da Associação Guadalupe, eles têm um trabalho muito, muito interessante, onde eles procuram na rede social indícios de pessoas que querem abortar e oferecem ajuda. E esse oferecer ajuda, a pessoa não sabe o que eles, qual é o sentido dessa ajuda, e eles querem auxiliá-la a não abortar. E eles têm uma casa onde, se a mãe não tiver condições de manter essa criança junto à família, pela pressão da família, o que quer seja, eles acolhem essa pessoa nessa casa durante os 9 meses para que a mãe possa ou ficar com a criança depois ou colocar para doação. São chances que a gente tem de não cometer o aborto e, se não quiser, não ficar com a criança de uma forma tranquila.
E temos também aqui em São José, Vila Jorge, um grupo chamado Alegra. É Alegra com 2 A no final. Esse grupo, ele justamente acompanha toda a documentação, a orientação para que as pessoas possam adotar. Porque existe hoje um cadastro nacional de adoção, né?
Sim, existe.
É, porque as pessoas que quiserem adotar entram nesse cadastro, e ali ele pode ter uma criança que nasça em outros estados diferentes do nosso. É, porque ele faz parte do cadastro. E tem muita gente inscrita, e só que nós percebemos que ainda existe muita burocracia na adoção dessas crianças, né?
Para a gente não esquecer, queria indicar um filme documentário chamado Blood Money, que é sangue e dinheiro, né?
Isso.
Dinheiro e sangue, que é um filme sobre a liberação do aborto nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos o aborto é liberado normalmente. E só para lembrar que antes disso ser aprovado, mais de 80% da população americana era contra o aborto, como nós estamos aqui no Brasil também. Mas quando foi aprovado, passou a ser igual a gente ir em qualquer supermercado e comprar qualquer coisa. Então a mulher vai a hora que ela quiser. Tem um depoimento de uma mulher que ela fez 30 mil abortos. 30 mil. Não nela, né? Claro, ela era responsável por fazer. Ela é dona de clínica de aborto. E ela mostra o comércio que existe por trás disso. Então, quando vocês verem muita gente incentivando o aborto, tem dinheiro por trás. Tem gente querendo ganhar dinheiro com isso, tem gente interessado nisso. E quando o Flávio falou em ajuda, que tem as pessoas querendo ajudar, né, ajudar exatamente a evitar o aborto, até essas ajudas que existem nesses outros países que são a favor do aborto são corrompidas.
às vezes chama a pessoa já dando oportunidade para ela abortar, ao invés de trabalhar contra, que é exatamente o governo paga para isso, para as pessoas trabalharem contra, não a favor. E até isso é corrompido nesses locais. Então, o perigo de se aprovar a lei do aborto é essa. No meu livro, no livro Campo de Luz, que é do Aurélio Augusto, do Espírito Aurélio Augusto, a gente aborda o tema aborto em uns 3 capítulos, porque aconteceu isso com um dos protagonistas, e eu faço uma parte no livro, eu, Jorge Reis, como autor encarnado, faço uma parte também falando sobre aborto, citando esses problemas e mostrando que se hoje a gente está querendo aprova a lei de abortar o anencéfalo, né, ou com microcefalia, ou alguma coisa desse tipo, amanhã vão querer abortar, é quem vai nascer com síndrome de Down, é quem vai nascer com autismo, é quem vai nascer faltando um braço, é quem vai nascer faltando um dedo.
Sexo também, se não for parecido, exatamente, que ele quer, então, é homem ou mulher, né?
É isso que acontece, até no dia que libera tudo e vira uma coisa de louco, igual a gente vê em muitos países por aí, que se tem esses alertas hoje, é exatamente por causa da falta de informação. E às vezes a falta de informação ela vem deturpada, ela vem totalmente a favor daqueles que estão querendo trabalhar contra a vida.
Mas, Jorge, ontem lá na Clínica Francisca Júlio nós tivemos seminário de médicos da Associação Médica Espírita de Taubaté, lá do Dr. Alexandre Serafim, e foi justamente mostrado essas coisas, onde diz que as pessoas, à medida que vai se espiritualizando, ele vai deixando de cometer uma série de erros. Uhum. E ele vai adquirindo muito mais saúde, vai adquirindo muito mais alegria de viver, justamente quando ele começa a se espiritualizar. Então está aí na hora de nós começarmos a trabalhar com a espiritualização das pessoas, para que seja mais feliz, para que seja menos materialista, que seja mais responsável, porque a espiritualidade traz para a gente responsabilidade. E é isso que a doutrina espírita nos ensina sempre.
E também tem, se não me engano, também no nosso lar tem uma passagem de uma mulher que tentou entrar no nosso lar, e ela foi barrada pelos seguranças, né, de lá, e o André Luiz perguntou para ela, mas é só uma senhora. Aí o segurança do nosso lar falou, ó, você não está vendo, mas se você olhar a quantidade de manchas pretas que eles têm, que aquela senhora tem no corpo, é a quantidade de aborto que ela fez nas outras.
Mais de 60.
Mais de 60.
Exatamente.
Então, e foi proibida de entrar no nosso lar. Comentando também, a gente teve aqui participação da Patrícia Félix, que é um ouvinte que sempre participa aqui com a gente. Manda bom dia a todos. Quando tomamos consciência de que a nossa vida não é apenas essa momentânea na matéria, entendemos que não temos o direito de violar a vida em nosso ventre. Sejamos responsáveis sempre pela manutenção da vida. O Espiritismo nos esclarece, nos direciona a essa manutenção. Abraço fraterno a todos.
Aqui da casa da Marcela, eles postaram aqui, é um conto que tem aí, né? Inclusive no Momento Espírita tem também, aquela criança que estava pronta para nascer e trava o diálogo com Deus. É grande. E inclusive nós, quando o Sr. Amaral estava, ainda o Sr. Amaral estava entre nós, nós fizemos uma pecinha de teatro. O Sr. Amaral era o Deus, a Ângela do Anjo Ismael era a narradora, e a filha da Ângela, pequenininha, era a criança que estava pronta para nascer, né? Então, vocês podem entrar aqui quem está aqui no nosso WhatsApp, o pessoal da casa da Marcela colocou o endereço aqui, se vocês entrarem, vocês veem esse conto. Nós temos até o do Sr. Amaral também, outra hora vocês podem até, eu acho que eu vou pegar aqui e para o Rodrigo colocar também aqui no WhatsApp, se vocês quiserem entrar, né, para escutar. Não é especificamente sobre aborto, não. É sobre mãe, né? Dando valor para a mãe. Deixa eu falar outra coisa aqui interessante. O Rodrigo colocou também aqui o endereço do documentário Blood Money, está aqui também no nosso WhatsApp, né? Que vocês podem entrar e ver também. No Facebook também, né? Vários endereços. O Alegra também, o Rodrigo colocou aqui. E esse outro que você colocou, qual que é, Rodrigo? Cadastro Nacional de Doação. Então, e eu digo para vocês, está cheio de mãe querendo criança para adotar. Conheço várias e é difícil. E a gente jogando criança fora por aí. Né? Então é interessante a gente saber disso. Enquanto você está querendo abortar às vezes, tem 2 ou 3 mães querendo uma criança para ela e não consegue ter. Então, pode pensar nisso. Às vezes até a gente tem que usar atenuantes, como essa semana a menina colocou, a mãe colocou a criança dentro da igreja lá em Santa Branca.
Santa Branca.
Né? Então, um cordãozinho umbilical ainda estava lá. Antes de julgar essa mãe, vamos pensar também que ela podia ter matado a criança antes. Né?
Não, mas
ela pegou e deixou a criança lá para alguém pegar para ela. Então, essa tem que ter atenuante para ela, sim.
Não, mas interessante que... Outro dia eu estava vendo um pedaço do programa aí da televisão, justamente estava mostrando isso, uma criança que foi abandonada e ela procurando a mãe biológica. Aí perguntaram para ela o que ela achava da mãe dela. Falaram, minha mãe foi muito amorosa, porque ela não tinha condições de cuidar de mim, então ela deu para uma outra pessoa cuidar. Então veja que amor. Ela não tinha condições materiais, mas ela passou para uma outra que tinha todas as condições materiais, e eu fui criado com muito amor, com muito carinho, e agradeço essa mãe biológica que deu a oportunidade de eu nascer. Então você vê que diferença de pensamento, Jorge.
Exatamente.
Que coisa linda, né?
Exatamente. Aqui um ouvinte também ligou pedindo o endereço da casa da Marcela, lá em Jacareí. A casa da Marcela fica na rua Danton Siqueira Malta. Danton Siqueira Malta. Número 200. Oh, pode ser que eu esteja falando o número errado aí, viu, Fernanda? Coloca aqui pra mim, por favor. É, Danton Siqueira Malta, número 180, 200, uma coisa assim, no Jardim Santa Maria. Mas a Fernanda já vai colocar aqui, eu já confirmo pra vocês também, aqui é a casa da Marcela. É, ela tá ligadinha lá, ela já coloca o número aqui pra mim já. Tá bom? E eu falo de novo pra vocês aqui. É, são 15 pras 10 já. É, eu acho que não dá tempo nem da gente colocar outra música não, viu? Porque se a gente for colocar outra música, a gente perde o tempo aqui. A Paula estava preocupada em quanto tempo que eles tinham para ficar aqui. Eu acho que ela estava preocupada achando que ia falar pouco.
Mas, então, vamos então, né, Jorge? Porque está...
Nós falamos das consequências,
15 minutos para terminar o nosso programa, né?
Podemos falar? Consequências que pode ter do aborto, mas depois, né?
É, a gente tem algumas coisas que a gente já comentou, que para o espírito... É a perda de todo aquele plano reencarnatório que ele tinha planejado para a vida dele. É, muitas vezes, a maioria das vezes, ele se revolta com quem fez isso com ele. Existem espíritos que, mesmo abortados, conseguem perdoar de imediato, mas não é a maioria deles. No atual estágio evolutivo que estamos aqui na Terra, a tendência é que o espírito se revolte com relação a quem fez aquilo com ele. E isso faz tanto o início ou o agravamento de longos processos obsessivos, de vingança, de parte de um, parte de outro. Para a mãe, além dessa consequência, dessa questão possível de conseguir mais um espírito para obsediá-la, ela pode ter consequências físicas, consequências psicológicas. A maioria das mães que fazem o aborto, mesmo que queiram, elas começam a se questionar depois se fez a coisa certa e às vezes normalmente se arrependem. Muitas vezes elas começam a ter dificuldade de ter filhos, não só nessa, mas também numa próxima encarnação. Não quer dizer que todas as mães que não conseguem ter filhos cometeram aborto, mas é uma das possíveis consequências, sim, da questão do abortamento.
Jorge, é interessante que tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela estava sempre chorando, sempre se lamentando, sempre com dificuldade. Um dia, ela falou, poxa... O que acontece com você? Dá para você colocar para fora isso aqui? Porque nós estamos aqui com amigos de pessoas bacanas, que gostam de você, que têm amizade com você, têm respeito com você. O que aconteceu com você? Ela falou, olha, eu vou contar para vocês, mas a única pessoa que sabe o que aconteceu comigo é eu e meu namorado. O que acontece? Eu fiquei grávida e ele pediu para me abortar. Eu fiz esse aborto. Acontece que... Eu nunca tive paz na minha vida, sempre pensando, tendo aquele ressentimento, tendo aquele remorso de ter feito isso. Eu falei, mas e daí? Quer dizer que você vai viver a vida inteira se lamentando, a vida inteira chorando, porque aconteceu essas coisas? Você tinha consciência dessas coisas? Não estou tendo a consciência agora. Então, vamos fazer o seguinte, esqueça aquelas coisas que você fez errado, que você acha que fez errado, e vamos procurar mudar a sua maneira de agir. A menina se libertou, quer dizer, passou a sorrir, passou a ser alegre, passou a ser confiante, porque praticamente ela aprendeu que trabalhando para os outros, ela está justamente, entre aspas, pagando aquelas dívidas. Né?
Voltando aqui no endereço da casa da Marcela, rua Danton Siqueira Malta 301. Não era nem 200, nem 180, era 301. Então, a Fernanda já colocou rapidinho aqui para mim. 301, Jardim Santa Maria. Lembrando que na Casa da Marcela, todas as primeiras quartas-feiras do mês, toda primeira quarta-feira do mês, temos as cartas de cartas consoladoras lá. A Fernanda, mais 5 médios, estão lá. É, se vocês quiserem ir lá tentar receber uma carta consoladora, chega lá a partir assim das 5 horas da tarde, por aí, porque vai muita gente. A casa é pequenininha, mas vai muita gente mesmo. Fica a gente,
o coração é grande.
Coração é
a casa
grande.
É pequena, mas
todo mundo é atendido, mas é pequena a casa, né? Pela quantidade de pessoas que vão. Mas sempre são todos atendidos. Tem um trabalho de cura lá que quem está fazendo é o nosso amigo irmão Araquém, que está vindo lá de Embu das Artes, né? Em Embu das Artes, vocês sabem que tem um trabalho magnífico lá também de
médicos,
curas.
Né?
De médicos de cura. E o doutor Bellini também, que é médico, é um dos médios de cura também da Casa da Fernanda.
É médico médio.
Médico médio, é. Então o doutor Bellini, ele faz psicografia, está até para vir aqui hoje. Eu vou convidar ele para vir aqui falar um dia conosco. Ele faz psicografia e também faz os passes de cura. E o Araquém, que vem lá de toda quarta-feira, toda quarta, não é só uma vez não. Toda quarta-feira ele vem de Embu das Artes, acaba aí 11 horas, meia-noite, ele volta para lá de novo. Trabalho fantástico, dedicação. E às vezes está até nos ouvindo lá também, que ele é nosso ouvinte também. Então, um trabalho muito bacana de cura que está sendo feito na Casa da Marcela. Aí são todas as quartas-feiras, não é só a primeira. Mas na primeira quarta-feira tem aquela psicografia específica mesmo para atender muitas pessoas. Então vocês estão também convidados. Nós estamos lá todas as primeiras quartas-feiras tocando um pouquinho de música lá para o pessoal para harmonizar o ambiente.
Mas, Jorge, eu só quero dar os parabéns para o Roberto Wagner, que está já com o seu segundo programa aqui na Rádio Piratininga, com muito sucesso, viu? Inclusive ele esteve com a gente lá na praça domingo passado, fez um relato maravilhoso lá pra gente. E meus parabéns então ao Roberto Wagner, que está com o seu programa Medicina aqui, Medicina e Saúde, aqui na Piratininga. Um bom dia pro Roberto Wagner. Vamos lá, Jorge.
Deixa eu falar dos nossos sorteados. A Paula falou para mim, a gente precisa falar da campanha. Eu falei,
da
campanha. Porque, deixa eu falar os sorteados aqui, a gente passa pouco, porque senão a gente vai sempre falar da campanha, né? Porque ela passou o WhatsApp. Jorge, quanto tempo demora? Né? Quando a gente fala para a pessoa que ela vai ficar 2 horas aqui, ela fala, nossa, é muito tempo.
Tudo isso?
Daqui a pouco a gente sai sem falar o que precisava falar. Né? Vivência Espírita deseja tudo de bom para vocês. Deixa eu passar aqui para o Flávio para a Paula falar mais um recadinho
falar da campanha. Né?
E aí, Flávio, a campanha como é que está?
A campanha está todo vapor. Esse ano vai ser no dia 7 de maio, como eu costumo dizer, às 8 horas da madrugada. A gente se concentra ali no Divino Mestre, ali na Rubião Júnior, para a gente poder se reunir e juntos irmos para o centro da cidade. Qual que é a dinâmica da campanha? A gente se reúne às 8 horas, prepara os grupos de trabalho, explica como vai ser o trabalho e sai para as ruas para coletar assinatura pela aprovação do Estatuto do Nascituro. A gente tem a oportunidade de distribuir mensagens em favor da vida, colocamos cartazes e faixas na rua com mensagens em favor da vida, e o principal é conversar com as pessoas, mostrar e esclarecer a importância da defesa da vida. Então está todo mundo convidado, 7 de maio, 8 horas da madrugada, lá no Divino Mestre.
É sábado, né?
É sábado, é um sábado pela manhã. Se vocês quiserem mais informações, tem o site da campanha, sjcsemaborto.com.br, ou o Facebook, e lá tem os nossos contatos também, para até adquirir camiseta da campanha, quem quiser. Não é obrigatório participar com a camiseta, eu peço para quem for usar uma camiseta branca. Esse ano a gente mudou a nossa camiseta, que ela era vermelha, e aglomerações vermelhas atualmente no Brasil não estão muito bem vistas, então a gente mudou a camisa da campanha para branca. Quem não puder ter a camiseta, não tem problema, vai de branco, que a gente está participando junto. Qualquer dúvida, a gente só entra em contato com a gente.
Deixa eu complementar aqui, Rui. O doutor Bellini também fez aniversário semana passada, lá da Casa da Marcela, né? Ele fez aniversário. E dia 20, agora quem faz aniversário é o Araquém, que a gente estava falando, que é o médium de cura.
Ah, o doutor Araquém.
Não, o Araquém não é médico, não.
Ah, não.
Né? Só o doutor Bellini, que é médico, né? Que fez aniversário semana passada também. E dia 20, agora quem faz aniversário é o Araquém. Espero que ele traga ele traz lá um sanduíche assim de natural, aqueles pãozinhos de forma, que é uma delícia, dá para comer uns 10 uma vez só. Espero que ele traga lá bastante pra gente comer também.
Mas ele é natural, mas engorda.
engorda nada, coisa natural não engorda, não.
Mas, ô Jorge, eu só quero dar os meus parabéns para o doutor Alexandre Serafim, que é da AME lá de Taubaté, pela realização do seminário que começou ontem, né, às 9 horas, terminou às 5 horas da tarde. Foi excelente. Todos que estiveram lá adoraram e estão pedindo bis, né? Eles vão fazer em agosto, eles vão fazer um novo seminário aqui em São José dos Campos, e só que eles precisariam ter um lugar maior, porque lá foi muito pequeno para as pessoas que estavam lá no Francisca Júlia, né? E ainda bem que não ficou ninguém lá no Francisca Júlia, todo mundo voltou para casa tranquilo, como você diz, né? Como você diz, voltou todo mundo tranquilo para casa, né? A graça estava lá.
Não seguraram lá, não? Não, porque o segundo Piagno, o time de futebol lá do Francisco Júlio, nunca perdeu uma partida de futebol.
Nunca perdeu.
E cada um daqueles lá tem 11 obsessores junto para ajudar. Né? Isso é coisa do Piagno, viu, pessoal? Não é minha, não.
Eu acho que foi muito bom, viu? E nós vamos trazer aqui o médico doutor Monésio para falar sobre a importância do reiki para cuidar. Para os cuidados com a espiritualidade.
Mas vocês pensam que é brincadeira? Nós tivemos um problema sério com o Grupo Castelano lá no dia que nós fomos apresentar. Porque ele segura o João Silveira, quase que ele não tira de lá, do João Silveira, do que canta no grupo. Né? Porque não era o pessoal, quem queria segurar eram os funcionários. Esse aí é do Grupo Castelano, pode deixar ele sair. E os caras querendo segurar, ele mostrou a carteirinha da OAB dele para poder deixar os caras sair. Mas ele falou, não, mas não é porque é advogado que não é louco, também tá cheio. Né?
Porque tem advogado louco. Também tem,
né? Foi difícil tirar o João lá. Olhar para a cara dele, a gente deixa ele internado em qualquer canto mesmo. Né?
Mas tudo bem, o Nelson Borges esteve lá com a Rosana gravando, né, o programa, e foi excelente. E nós tivemos também o João Luiz Nascimento, que é o prefeito atual lá de Cachoeira, que não vai ser candidato à reeleição, estava lá, e ele já agendamos para ele vir no nosso programa aqui, viu, Jorge?
Já vou despedir de você já fala aí, Paula. Ó, pessoal, nós estamos enrolando muito. Ó, tchau para vocês, até a próxima semana. Tudo de bom aí. Paz e alegria em todos os corações. Paula. A Paula quer falar mais alguma coisa, ela já faz a despedida dela. Depois, quem que vai fazer a prece de encerramento? Flávio? Você faz, Flávio?
Faço. Uhum. Então vamos agradecendo ao Helder, a Graça, a Camila que esteve com a gente, e a Adriana que está lá, e a Andréia que está aí na máquina de som aí, né?
Isso, o Helder hoje trabalhou pra caramba, você viu?
É.
Hoje nós vamos ter que pagar o salário dele direitinho, que hoje ele atendeu os telefones ali, ele foi, trabalhou bem.
Também vou agradecer a todos os ouvintes que tiveram com a gente hoje, participaram pelo WhatsApp, pelo Periscope, pelo Facebook. Adicione lá nosso aplicativo no Android Vivência Espírita e participe com a gente até o próximo domingo. Esperamos que hoje seja um grande dia de mudança também para todos os brasileiros aqui nesse país, coração do mundo, né? Que um dia vai chegar a ser a pátria do Evangelho.
Paula, as suas despedidas.
Quero agradecer muito a oportunidade de abordarmos o tema aqui na rádio, agradecer a todos que participaram e deixar aqui algumas referências espíritas as quais nos baseamos, que é o Livro dos Espíritos, Contos e Apólogos, do Irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, Nosso Lar, Ação e Reação, também do mesmo espírito André Luiz. E deixar a mensagem para que todos que por acaso tenham passado por essa problemática, que possam se libertar da culpa e aproveitar as oportunidades benditas do trabalho no bem, exercendo a maternidade de forma indireta com amor. Muita paz a todos.
E nós vamos pedindo para o Flávio para fazer a sua despedida e também para encerrar o nosso programa com uma prece, pequena prece de oração.
Vamos buscar então, nesse momento da prece, elevar o pensamento a Deus, agradecendo a oportunidade bendita do trabalho que todos nós temos a oportunidade de realizar. Permita, Senhor, que a mensagem que foi levada a todos hoje possa calar o coração de todos, de forma que cada um possa se libertar, mas principalmente viver em função da defesa e do aprimoramento da própria vida. Agradecemos a oportunidade e lhe pedimos que permaneça conosco, apoiando e inspirando a todos, não somente hoje, mas em cada dia de nossas vidas. Obrigado, que assim seja.
programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.